Vamos à linha de frente. Doutora Nadine Klausel, bom dia.
Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Bem.
Nós conversamos com a senhora uma semana e a senhora fazia esse alerta na semana passada aqui, nesse mesmo espaço, de que a situação iria piorar. A gente está vendo que está piorando e num ritmo muito alto.
Então, eu acho que eu disse no final da entrevista na semana passada que eu queria estar errada, lembram? Pois eu não estava errada, né? De lá para cá, Porto Alegre só piorou, né, no ranking de casos por 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul piorou, né, já estamos em décimo lugar no Brasil, então as coisas pioraram muito, aceleraram muito aqui. E hoje o meu sentimento é desapontamento, né, frente a esse cenário, nós termos aqui em Porto Alegre assumido a bandeira vermelha, ao invés de manter a bandeira preta sinalizada pelo Estado. Então, é um contraste muito grande, é uma conta que não vai fechar, é uma conta que vai fechar com um número de mortos bastante impactante para a nossa comunidade. E acho que a palavra é essa, é desapontamento, é exaustão de equipes de saúde. E acho que a gente precisa conversar mais com a sociedade, trazer mais atores para esse debate, o Ministério Público Federal, o CREMERS, porque daqui a uma semana, onde é que nós vamos estar, né? Nós vamos ter mais oxigênio, as condições são precárias, o aumento de leitos que os hospitais estão tentando buscar, e todos estão fazendo esse movimento, na verdade é uma transferência de responsabilidade, né, para dentro dos hospitais, para que os pacientes possam chegar num hospital, mas que condições são essas nos hospitais, né? Sem oxigênio, eventualmente, com equipes totalmente desfalcadas, né? Então, isso tem que ficar claro, a preocupação é enorme, a vontade de ajudar é muito maior de todos os entes aqui da saúde de Porto Alegre, mas tem um limite, e esse limite vai custar muitas vidas.
Doutora Nadine, a senhora fez aquele dia o alerta, né, de que era preciso restringir a circulação de pessoas, que seria a única forma de evitar que o vírus se disseminasse nessa velocidade e que nós tivéssemos o colapso nos hospitais. Sim. No domingo à tarde, nós tínhamos 365 pessoas na fila à espera de leitos. A senhora tem um dado atualizado de quantos hoje estão na espera por um leito e aguardando para ser transferido?
Eu tenho os dados do gerente de hoje, que bateu a marca de 100 pacientes esperando leito de CTI, né?
De CTI, porque domingo de CTI eram 58, eram 365
isso,
no total.
Agora passou. Eu estou falando de CTI basicamente porque assim, é onde afunila mais, né?
Então, claro, hoje é um dia histórico. Onde tem maior déficit de vagas também.
Isso, né? É aquele leito que precisa de ventilador, é o leito que precisa de intensivista, é o leito que precisa de oxigênio de alto fluxo, né? Então, hoje é um dia histórico nessa pandemia, são 100 pacientes no gerente, né, aguardando esse tipo de leito. A contingência hoje não deve dar conta aqui na região metropolitana para o que nós temos à disposição, por mais que os hospitais estejam se esforçando, e vocês ouviram os outros colegas aí. Então, volto a dizer, né, é uma transferência de responsabilidade para que os hospitais absorvam pacientes em condições absolutamente precárias, porque a estrutura não está parando. A estrutura tem que diminuir a mobilidade, eu insisto nisso, e meu desapontamento é nesse sentido. Os dados da literatura de mais de ano já, quase ano, um ano de pandemia, eu tenho os dados aqui na minha frente, eu faço questão de que vocês possam ter acesso a isso, passo os artigos, mostrando o efeito da redução de mobilidade em vários setores da sociedade, né? Desde de aglomerações de 10 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, pequenos negócios, tudo aqui, todos os gráficos aqui mostrando o quanto que isso diminui a capacidade de replicação do vírus. Existem correlações que se fazem e foram feitas em vários países no mundo, né? Escolas, universidades, atividades não essenciais, qual é o grau que elas, com o seu fechamento e redução, conseguem reduzir a contaminação e o contágio do vírus. Está bem documentado na literatura, então é inaceitável que algumas pessoas digam que não tem evidência na literatura para isso. Tem evidência sim, e eu convido vocês a virem conversar, né, com a professora Lúcia Pelanda, com o pessoal do CREMERS, as pessoas que estão dando assessoria ao Comitê Científico do Governo do Estado e que conhecem esses dados com bastante razoabilidade e conhecimento científico. Então, infelizmente, essa seria a única ferramenta para tentar evitar um pouquinho o que está acontecendo agora, né? Isso não foi feito, né? Ou feito de uma maneira muito tímida, vamos dizer assim, né? Então, daqui uma semana, nós vamos estar pior do que nós estamos hoje. Esse é um fato que, de novo, eu quero estar errada. Então, eu convido vocês, convido aos atores da saúde, ao CREMERS, Ministério Público Federal na área da saúde, que ontem estava na reunião com o governador, né, para que possam se manifestar, né, e trazer a visão, né, de todos para esse flagelo aqui que nós estamos passando no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu sou acusada de ser alarmista, como vocês bem sabem, mas não tem nenhum problema. O problema são os números que não fecham e as pessoas morrendo com falta de ar. Isso as pessoas têm que enxergar e não enxergam.
Doutora, eu me lembro que a senhora disse que queria estar errada e nós torcemos muito para que a senhora estivesse errada na semana passada. Infelizmente, a senhora não estava. E hoje, a senhora nos dá um número que é muito assustador. O de que há 100 pessoas na fila esperando por leito de UTI. Como não há esses 100 leitos disponíveis, a senhora imagina que se fará o que com esses pacientes? Chegou a hora de tentar transferir para outros estados, como nós aqui recebemos pacientes de Manaus, ou como também o sistema está colapsado em vários estados, não há uma perspectiva?
É difícil, né, Rosane? Todos os hospitais se esforçando muito, né? Todos os nossos colegas, nós temos reuniões entre nós dentro do hospital e também com os outros colegas, nós estamos todo o tempo tentando nos ajudar, né, para tentar absorver, mas é muito complicado. Eu não sei como é que vai fechar o dia hoje, entende? Eu não sei, vocês podem nos perguntar às 20h o que aconteceu com isso, não sei dizer, né, nesse momento, né? Talvez conversar com a gerência aqui do município, que olha para esses dados o tempo inteiro, são pessoas extremamente capacitadas, dando o seu máximo, quero deixar muito claro isso, os gestores da área da saúde, está todo mundo dando o máximo, né? Mas, infelizmente, o entendimento geral vai ao contrário disso, né? A gente só está enxugando gelo. Isso é uma palavra, é uma frase que eu acho que a gente tem que o tempo inteiro repassar, só que com cores cada vez piores, né? Com pessoas mais jovens morrendo e morrendo de falta de ar, gente, falta de oxigênio, né? Com os pulmões inundados pelo Covid. É alarmismo? Pode ser, mas essa é a realidade.
Eu vou lhe passar um questionamento que chega aqui pelas redes sociais, que eu sei qual é a resposta e é embasada na ciência, mas já que os nossos ouvintes fazem, eu repasso para a senhora. Se o tratamento precoce ajudaria aqui em Porto Alegre?
Não tem nenhuma evidência de que tratamento precoce contenha esse tipo de apresentação, né? Isso já foi extensamente debatido, né? Se isso fosse uma realidade, essa pandemia não seria o flagelo que foi no mundo inteiro, né? O que vai resolver vai ser tentar diminuir a circulação por um tempo até que se atinja vacinação. Hoje a gente observa com uma certa alegria, né, a redução de casos nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel, que está absolutamente relacionado à taxa de vacinação maciça em alta velocidade, mais de 1 milhão de pacientes vacinados nos Estados Unidos por dia. É isso que vai mudar a curva. Infelizmente, o tratamento precoce não foi a solução em nenhum lugar do mundo.
Nós lhe agradecemos, doutora Nadine, representando os hospitais aqui de Porto Alegre, um relato duro, mas de quem está na linha de frente para trazer essa realidade para a gente.
Estamos à disposição para receber vocês, se vocês quiserem vir nos visitar em algum momento essa semana, fazer uma parte aqui, como já fizemos outras vezes, estamos à disposição. Tá bom, gente? Muito obrigada pela oportunidade.